próximo sábado é Dia Nacional de Conscientização sobre as Mudanças Climáticas.
Dia de levantar o debate sobre o que estamos fazendo para diminuir os impactos das nossas ações no meio ambiente e também para nos adaptarmos às transformações ecológicas.
Hoje nós conversamos com a Secretária Nacional de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente, Ana Toni, sobre as políticas brasileiras para esse tema e o que vem sendo feito desde que esse dia foi criado. Boa noite, secretária.
Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês.
Secretária Ana Toni, qual é a principal mensagem que o governo quer levar à população nesse sábado? O que as pessoas precisam ter em mente nesse dia?
Acho que as pessoas têm que ter em mente que estamos vivendo uma emergência climática e o que está em jogo, o que está essa emergência que coloca em perigo são pessoas, é a humanidade. A gente já está vendo aqui no Brasil, né, muitos eventos extremos de inundação, de seca, de deslizamento, e quem sofre é a população mais vulnerável e mais pobre. Então, nós, como brasileiros, temos que contribuir para a descarbonização, emitir menos gases de efeito estufa e, ao mesmo tempo, temos também que nos adaptar à mudança do clima, porque, infelizmente, ela já chegou.
O dia foi criado oficialmente no Brasil em 2011, mas a ideia é bem anterior, né? Data de 1998, quando foi assinado o Protocolo de Quioto. A senhora pode nos falar um pouco mais sobre o que foi esse protocolo e o que mudou de lá para cá, de 98 para cá?
Então, é importante a gente lembrar que a Convenção de Mudanças do Clima nasceu no Brasil, no Rio de Janeiro, em 1992, né? Quando tivemos a Rio 92, né? Que aí começou toda a legislação internacional sobre mudança do clima. Em 98 veio o protocolo de Quioto, que obrigavam só os países desenvolvidos a liderar aí o processo de descarbonização, emitir menos gases de efeito estufa e poluir menos. E aí pulamos para o Acordo de Paris, que realmente foi o ano que todos os países se comprometeram a todos juntos começar a descarbonização, a emitir menos gases de efeito estufa, para que a gente consiga chegar aí num aumento de temperatura de no máximo 1,5 ou 2 graus até 2100. Então, é um acordo que todos os países unidos, porque a gente sabe que mudança do clima não adianta só um país fazer ou outro país não fazer, porque os gases de efeito estufa não conhecem as fronteiras. Então, todos os países têm que fazer junto, e é isso que representa aí os acordos que foram mencionados, o Acordo de Paris e também o de Quioto.
A senhora já mencionou na primeira resposta, mas eu queria abordar um pouco mais sobre a relação entre as mudanças climáticas e a desigualdade social, né? Como é que as pessoas mais pobres vão ser mais afetadas? Quer dizer, não é essa... Embora todo mundo seja afetado, esse aspecto não vai ser da mesma forma para todo mundo, né?
De jeito nenhum. O presidente Lula sempre menciona que as mudanças do clima são o maior acelerador de desigualdade e pobreza. Então, assim, ele vai atingir os mais vulneráveis mais rapidamente, e a gente já está vendo, né? Quando a gente vê os deslizamentos, quem é que perde suas casas, né? Quando são primeiros agricultores que têm que lidar com uma seca mais brava ou falta de água. Então, sim, infelizmente, são os mais vulneráveis. Por isso que o tema de adaptação tem sido agora privilegiado, priorizado por esse governo, porque a gente tem que começar a fazer uma adaptação e começar pelos mais vulneráveis, para que eles não sejam os mais atingidos nesta mudança do clima que já está acontecendo.
Isso se aplica também aos países mais pobres, né? Quer dizer, os países mais pobres também sofrem mais que os países mais ricos.
Os países mais pobres, e dentro dos países mais pobres, os mais pobres dos países em desenvolvimento, né? Mas, como eu disse, assim, acho que todos vão sofrer, são as pessoas que estão sofrendo, logicamente, os sistemas de biodiversidade também, mas a gente tem a obrigação de proteger sempre os mais pobres. Por isso que a gente fala muito de ser uma transição justa, de ser uma transição justa, tanto para os trabalhadores que terão que perder os seus empregos, porque estão trabalhando em áreas que emitem muitos gases de efeito estufa, por exemplo, as pessoas que trabalham em minas de carvão, que estão perdendo os seus empregos, e para trabalhar em energia renovável, como as pessoas que vão ser afetadas pela mudança do clima.
Bom, a senhora já fez referência ao protocolo de Quioto, Acordo de Paris, e agora o Brasil vai receber a Conferência do Clima das Nações Unidas no ano que vem, a chamada COP30. Além de reunir as lideranças mundiais para discutir os próximos passos em relação a esse tema, a conferência também deve ter eventos paralelos, né? Eles também são voltados para essa conscientização popular dos efeitos das mudanças climáticas?
Acho que, sim, certamente sim. Eu acho que o presidente Lula, ao priorizar o tema de mudança do clima, não, até antes dele tomar posse, na COP do Egito, quando ele convidou o mundo para vir fazer a COP30 aqui, eu acho que já traz essa conscientização que isso é uma prioridade para o governo brasileiro e queremos aí estar liderando pelo exemplo de fazer com que a COP30 seja aqui. Agora, é um trabalho que já começou, essa conscientização. Vamos ter esse ano a conferência Infanto-Juvenil para o Meio Ambiente, que é o MEC, Ministério de Educação, Ministério de Meio Ambiente, Ministério de Ciência e Tecnologia, trazendo o tema para as crianças e para os adolescentes. A Conferência Nacional de Meio Ambiente também priorizou o tema de mudança climática neste ano e tudo isso vai culminar, logicamente, na COP30, aonde o Brasil inteiro vai estar se mobilizando, se conscientizando da importância desse tema.
Muito bem, nós conversamos com a Secretária Nacional de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente, Ana Toni. Secretária, muito obrigada pela sua entrevista à Voz do Brasil. Queria que a senhora concluísse convidando as pessoas, então, para refletirem sobre isso no próximo sábado.
Então, por favor, nesse dia de conscientização de mudança do clima, assim, pense em que atitude cada um de nós pode fazer para contribuir para o combate da mudança do clima. Tem ações grandes, ações pequenas, mas cada uma delas conta e conta muito.